Saudações, ouvintes e colegas do NBLASTcast! Eu sou o KTM e, pô, Nintendo, baixo preço aí!
Fala, galera, aqui é o Vini e, olha, tá difícil, hein? Carteira não tá vencendo.
Tudo bem, pessoal? Aqui é o Victor e a Nintendo é igual o Kiko. Quer? Compra.
E aí, pessoal, tudo bom com vocês? No programa de hoje, vamos analisar uma questão muito recorrente entre os nossos ouvintes e os leitores do Nintendo Blast. Por que carambas os jogos da Nintendo não reduzem os preços? Porque olha só, sai jogo grande lá no Xbox, sai jogo grande no PlayStation, sai jogo grande no PC, especialmente no PC. Por exemplo, saiu um novo Alan Wake, né? Com o tempo, ele vai, conforme vai passando, ele sai a preço cheio, mas conforme vai passando os meses, ele dá um desconto, né? Você sabe que se você segurar algum tempo pra comprar, você compra um jogo mais barato mais pra frente. Mesma coisa, por exemplo, vamos pegar um jogo bom da Sony, vai. Saiu, por exemplo, God of War Ragnarok. Não comprou lá no lançamento, ele sai preço cheio. Mas se você não comprar no lançamento, você espera alguns meses, você sabe que uma hora vai lançar jogos mais baratos, ele vai cair de preço, vai entrar numa promoção e tal. Jogo da Nintendo, ele lança no preço cheio e fica no preço cheio para sempre. Eles não dão desconto, não tem Black Friday, sabe? Não baixa o preço, desgraça. E por que que os jogos da Nintendo são assim? Por que que a Nintendo é diferentona? Então, vamos discutir sobre esse assunto depois da musiquinha. Here we go! Vitor, eu tenho um negócio que, cara, é coisa de velho cringe, cara, mas é o seguinte, eu sinto falta de revista, mano, eu sinto falta de ler revista de videogame, sabe, porque na minha época, eu gostava de pegar e folhear revista pra me informar, eu gostava, sabe, de saber as novidades, ver a diagramação, ver screenshot de tela, cara. Agora a internet engoliu as revistas, cara, e não tem mais, tipo, a Nintendo Power lá pra, né, não tem mais... As revistas pra me informar, cara, e eu sinto falta disso aí, bicho.
Eu também, eu sou da época das revistas, eu sou da época da Pokémon Club, da Nintendo Power, da saudosa Nintendo World. Eu lembro que eu chegava pro jornaleiro e falava, tem a Nintendo World? Nossa, adorava quando ele vinha com a revista pra eu comprar. E, inclusive, isso também me deu vontade de, além de ler, me deu vontade de escrever sobre, porque igual você, eu via a diagramação, via os textos, eu falava assim, nossa, que legal, vou tentar escrever um desse. Aí eu tentava copiar algumas coisas. Alguns anos depois, entrei no Nintendo Blast, né? Curiosamente.
Mano, eu sinto falta da diagramação das revistas, sabe? Da sensação das revistas e tal. Você tem algum conselho pra me dar? Pra matar essa saudade minha?
Eu tenho, cara. Eu tenho.
Só que eu não queria gastar dinheiro. Só que eu não quero gastar uma grana, hein, mesmo. Vai falar um negócio que gasta muito dinheiro, que já o dinheiro tá indo tudo pra comprar jogo novo. Então tá osso.
Não, a gente vai na contramão. Se a Nintendo aumenta o preço, a gente não paga pela revista. Então, assim, a gente tem a revista, pô, do Nintendo Blast, Game Blast. Totalmente de graça e online. De graça e online.
Caramba, revista de graça? Como assim? Me fale mais.
É, a gente lá no site, a gente tem as duas revistas, né? A Game Blast e a do Nintendo Blast. Então, os redatores fazem as matérias, a gente diagrama, tudo, né? Então, é como se fosse uma revista que você comprasse na banca, só que você não compra. Você baixa ou lê online, né? E aí, de graça, as matérias altíssima qualidade. Eu já tive o prazer de escrever algumas, né? Então, por vezes, você, ouvinte, se estiver passando ali nas páginas e ver alguma matéria de Pokémon, alguma matéria de Zelda, o tio Vitor é aqui que escreveu. Então, acompanha lá, são revistas excelentes, então, de graça, né, o que é o melhor. Então, se você tiver um tempinho, vou ler uma revista com uma diagramação diferente. Chega daquela coisa de site. Tem a revista do Nintendo Blast, Game Blast, pra você ler.
E eu tava vendo aqui, a revista Game Blast 69, que é a última que foi lançada aqui, cara, tá falando de Alan Wake 2, e é um jogo que eu fiquei devendo, eu não joguei no ano passado, é um jogo incrível, quero saber mais desse jogo. E não só eles fizeram uma matéria sobre Alan Wake 2, como também tem também uma matéria de dicas e truques pra não se perder no jogo. Olha, cara, vou ler, com certeza, eu preciso, pra me informar mais do jogo antes de jogar ele. E eu tô vendo aqui a revista da Nintendo Blast, a revista do Nintendo Blast, a 168, ele tá falando aqui da expansão do The Indigo Disc. Cara, foi você que escreveu essa?
Infelizmente não.
Pô, cara, então, eu tenho o Scarlet Violet, né? E eu não comprei a expansão, cara. Então preciso me informar. Então eu vou lá na revista, ler sobre isso aí e vou ler as suas matérias no site lá também, cara. Porque eu tô precisando saber mais disso aí. Olha, tem matéria também das últimas waves de pista do Mario Kart 8, cara. Interessantíssimo.
Muito bom, né? De graça, hein?
Pô, cara, de graça? Não, vou baixar aqui agora. E eu acho que o nosso ouvinte deveria baixar também. Eu vou até deixar o link aqui na descrição, no Spotify e no site, pro nosso ouvinte lá e baixar de graça. Vamos lá, cara.
É, inclusive, essa matéria da Área Zero, né, do Indigo Disc, da DLC, da segunda parte, tá muito boa. Tá muito boa. A Lan fez um bom trabalho fazendo esse texto aqui. E a DLC se paga sozinha, né? Pra mim, ela já deveria estar no jogo base, mas...
É, pois é.
Pela qualidade da matéria, o negócio tá sensacional. Vale a pena, viu?
Não, o Alan escreve muito, mano. O Alan escreve muito.
Ele manja muito. Ele manda muito.
Então é isso aí, ouvinte. Vamos lá. Vamos conferir essa revista junto. Vambora. Senhores, por que os preços da Nintendo não baixam, hein? Eu lembra que eu falei que eu fiquei anos, eu comprei o Switch e fiquei anos esperando. Cara, eu vou comprar Mario Kart 8 quando o preço baixar. Eu cansei de esperar o preço baixar, não baixou, eu fui lá e comprei o cartucho usado. Porque eu me cansei de esperar, entendeu? Gente, por que vocês acham que acontece isso, esse fenômeno da Nintendo não baixar os preços se a Sony e a Microsoft baixam com o tempo?
Baixam e baixam bastante, né? É, eu tava comentando, vocês comentaram do Alan Wake 2, né, na revista. É, o Alan Wake 1 você acha hoje na Steam por R$10. É um jogo já velho, né? Um jogo já mais de idade. É, e o preço original dele tá, tudo bem, não é lá essas coisas, é R$29. Mas tem aí um desconto de 65%. Agora vamos parar pra pensar que o Zeldinha, né, o Bafo Selvagem, ele foi lançado já há algum tempo, nem pra Switch foi, né, foi lançado pra Wii U, e ele ainda tá preço cheio, gente. Meu Deus, eu fiz a mesma coisa, Cata, eu tava esperando lançar uma promoção boa, e não ia, aí peguei um cartucho usado mesmo. É, eu não sei, gente, eu acho que... Será que é por causa do cartucho, o preço do cartucho? Não sei.
Ah, eu não acho, cara. Eu acho que é mais uma questão de mercado, que as empresas elas visam o lucro, obviamente. E uma breve reflexão aqui para vocês, para o ouvinte também. A gente não tem só a não redução. A gente tem também o aumento dos preços dos jogos, como a gente teve com Tears of the Kingdom, e a gente não recebe muita coisa em troca pelo aumento. Então, além da gente não ter um preço competitivo e que incentive o jogador brasileiro que tem potencial para poder virar um dos maiores mercados do mundo dos jogos eletrônicos, né? O Brasil tem potencial, a Nintendo tem potencial para fazer isso aqui também, como Microsoft e Xbox fizeram. Só que aí vem a marca, né? A Nintendo ela tem uma marca muito forte, ela cobra o preço pelos jogos dela que ela acha justo e ela não abaixa porque ela sabe a qualidade dos jogos. Isso não quer dizer que as outras não saibam a qualidade dos deles. É que a Nintendo ela tem esse selo, é meu, é bom, vai pagar meu preço. Alguns podcasts atrás eu fiz até uma comparação da Nintendo com a Apple, né? Que a Apple a gente sabe que cobra os valores que ela cobra pelos aparelhos dela em comparação com as outras, que sempre tem preços mais acessíveis. Então, a Nintendo é a Apple dos videogames.
Exatamente. Eu levantei aqui 4 pontos, né? Que a gente, eu imagino que sejam motivadores de por que os preços da Nintendo não baixam, mas eu acho que nenhum deles é realmente o principal. O principal eu vou deixar para falar no final. Mas os 4 pontos que eu levantei é qualidade. Os jogos da Nintendo têm uma qualidade excepcional, certo? O segundo ponto é o senso de valor. Esse, vou discutir com o Vitor agora, que ele falou da Apple, né? Vamos abordar esse tema do senso de valor. O terceiro é escassez. E o quarto, que os jogos da Nintendo são atemporais. O game design dele. Bom, vamos começar pelo senso de valor, né, Vitor? Que é um argumento que você tinha colocado há muito tempo atrás, você fez um comparativo com a Apple, de que a Nintendo quer estabelecer os produtos dela como uma coisa de qualidade. Por isso, o preço é alto, e é isso aí, eu não vou baixar o preço. É a mesma... você fez um comparativo com a Apple, né? E eu faço um comparativo com marcas de carro de luxo, né? Por que que... Pensa numa marca de carro de luxo. Por que que essa marca não vende carro popular baratinho? porque ela não quer ser associada com um carro popular baratinho, ela quer ser associada com o luxo. O mesmo vale para relógio Rolex, o mesmo vale para caneta Montblanc, e o mesmo vale para, eu acho que a empresa mais similar, como você falou, Vitor, é a Apple, porque a Apple ela é identificada como uma empresa que faz produtos de extrema qualidade, muito bem feitos, de qualidade inquestionável, que funcionam bem pra caramba, e que por isso, você quer meu produto, meu amigo? Tem que pagar minha etiqueta aqui, e é nóis. Quer falar um pouco mais sobre isso, Vitor?
Eu gostaria, porque é bem assim mesmo, né? Tanto que, como você disse, a marca de luxo, carros de luxo, não são só carros. Porque se fosse só um carro, seria de qualquer outra marca que não de luxo, né? A gente pega, por exemplo, aqui a Apple, o que ela faz com os produtos dela, o que a Nintendo faz com os jogos e com os consoles, muito disso tem do valor da marca, né? Você agrega valor à sua marca. Não baixar o valor pode ser um pouquinho, eu vou dizer aqui, mas ouvinte, leve com um grão de sal, por favor. Pode ser um pouquinho de arrogância nisso também. Que ela banca o produto dela. Não, meu produto, ele é bom. Indiscutível, ele é bom. Então, a gente tem até aqueles comerciais, não sei, acho que a maioria das pessoas já deve ter visto um comercial. Por exemplo, um carro, não sei, não vou falar a marca, mas tem lá. Apenas 150 mil. Eu sou trabalhador assalariado. 150 mil pra mim é muito dinheiro. Então, esses comerciais, apenas 150 mil, não é pra quem ganha 5 mil por mês. É pra quem ganha 5 milhões por mês. E tem condições de pagar apenas 150 mil num carro. Com os jogos da Nintendo é a mesma coisa, pelo menos aqui no Brasil, né? Tem uma conversão aí, tem um pouco da moeda envolvida, né? As taxas, os tributos brasileiros jogam contra o consumidor, não a favor, né? A gente tem sempre preços abusivos aqui, isso em qualquer área, não só de eletrônicos. Mesmo tendo redução de hardware, você pode ver periféricos, né, nos sites aí, houve uma redução e hardware vende muito no Brasil. Só jogo que não. Por quê? Porque aí tem a marca das empresas, tem todo o processo, né? Software, né? São coisas diferentes. Mas tá no mesmo universo. Se você pega o preço de um jogo, quando ele sai, igual você falou do God of War, do Ragnarok, certamente daqui a algum tempo ele vai estar mais barato. Vai ter alguma promoção absurda pra ele, Black Friday, algo que o valor dele caia 70%, 60%. A maior promoção, e eu falo promoção, ouvinte, é a maior que tem é de 30% do valor. Um jogo de 300 custa 209. Então tira R$90 ali, R$91. É muito pouco, né, pra uma promoção. E o jogo naturalmente já custa muito. Tears of the Kingdom custa mais, R$357. É um preço salgado. O salário mínimo acabou de aumentar pra 1.400 e alguma coisa. Pô, né? É um quarto do salário mínimo. Não, um quarto não. É um quinto quase do salário mínimo. É muita coisa pra um jogo. Mas é aquela coisa, é a qualidade. Quer comprar, quer jogar? Vai ter que pagar. É igual o Kiko lambendo pirulito na frente do Chaves.
É importante falar essa questão de marca, mas eu gostaria de pensar aqui também, gente, que não necessariamente seja qualidade, sabe? Eu sei porque eu fiz um curso de marketing uma vez, uns anos atrás, e o instrutor, né, o professor ali, ele falava o seguinte, as pessoas elas vão pagar mais caro para ir tomar um café no Starbucks, não porque é o melhor café que tem, não é. Pensando em qualidade de café brasileiro, Starbucks perde para muitas marcas locais, né? Mas as pessoas fazem fila para ir no Starbucks porque é uma experiência, né? Isso que os colegas aqui comentaram. É uma experiência, é ter aquele copinho com o teu nome errado, né? É isso que a marca entrega. E pode parecer bobagem, mas esse negócio do nome errado faz parte, sim. A galera gosta, tira foto, né? E faz aí, né, uma divulgação natural, boca a boca, da marca, postando em redes sociais, coisa e tal. Eu acho que a Nintendo, ela entrou num nicho, num lugar muito cômodo, de não precisar se importar, porque assim, vamos parar pra pensar hoje, ouvinte, bem rápido assim, ó, você tem um filho pequeno, você tem um sobrinho, e você tem as condições de dar ali um presente um pouco melhorzinho pra ele, coisa e tal, que não seja um brinquedo físico, sei lá, um pula-pula, uma bola, coisa e tal, você vai comprar um videogame pra ele. Que videogame você vai comprar? Pensa aí que ele tem aí uns 5, 6, 7, 8, 10 anos. Você vai comprar um PlayStation, você vai comprar um Xbox, você vai comprar um Nintendo Switch. Um amigo meu tem, né, tá com um filho pequeno, ele perguntou, que videogame que eu compro? Eu falei, cara, Switch, nem pense, não tem nem o que pensar, é Switch. Porque os jogos, eles vão ser pensados, né, pra você jogar com teu filho e coisa e tal. Então, assim, eu acho que a Nintendo também entrou nesse lugar, sabe? Esse lugar dourado, assim, de não precisar muito se preocupar, porque Xbox... tá investindo no PES, PlayStation tá investindo, sei lá no que a PlayStation tá investindo, mas, enfim, a Nintendo tem esse nicho de Mario, né, esse nicho de jogos. Olha só o Kirby, né, ano passado. Gente, vendeu horrores, vendeu muito, 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 e é um jogo essencialmente infantil. Então eu acho que essa questão de estar nesse lugar, assim, nesse pedestal desse nicho infantil, desse nicho de, olha, né, você quer um jogo infantil que seja legal, que seja bom, ou não necessariamente bom, não necessariamente melhor que aqueles que tem na concorrência, mas ele é muito mais famoso. Porque, pô, jogar Mario, pensa só você, né, a gente jogou Mario na infância, na nossa infância, adolescência, tá com um filho pequeno, pô, você quer que ele jogue também, porque é uma experiência geracional. Então eu acho que esse lugar é muito, muito importante, e que contribui pra essa questão do preço ficar mantido, sabe? Porque, bom, se ninguém mais tem Mario, né, gente, por que baixar o preço?
Isso que você falou, Vini, eu acho muito importante, porque é a questão da experiência, e eu acho que entra na questão da qualidade, assim, porque jogo da Nintendo tem polimento impecável, impecável. Tá? Eu tô falando aqui dos jogos first party da Nintendo, tá? Tô falando de, por exemplo, o Mario, Super Mario Bros. Wonder, você viu? O jogo da Peach que vai sair, tenho certeza que ele vai sair com aquele polimento lindão. Ele não é que nem os jogos da, né, da Pokémon Company, né? Sai com um polimento questionável. Mas mesmo assim, quando você vai para a plataforma Nintendo, tem um tipo de experiência que você já sabe que é bom. É como você falou, quando o cara vai no Starbucks, quando o cara vai no Outback, ele quer aquela experiência, sabe? Então ele não tá pagando exatamente pela comida em si, ou pelo café. Ele tá pagando porque ele sabe que lá ele vai ter aquela experiência legal. E eu acho que isso tudo agrega valor à marca, né? Que é uma coisa que você não encontra na concorrência. Então a Nintendo fala, pô, então se só eu que ofereço essa experiência, eu posso cobrar pagar. É isso.
É, mas tem um certo limite, né, Canta? Eu acho que muito do que o Vini falou de ter um certo pedestal, de chegar num patamar onde eu não preciso me preocupar com os resultados, vai muito do que a Nintendo foi no passado, né? A gente sempre, eu pelo menos sempre ouvi como nintendista, isso... Eu não vou dizer que me machucava, mas eu senti um pouquinho por conta do seguinte. Quando a gente comprava um console naquela época, era o quê? Ah, estamos esperando o próximo Mario, estamos esperando o próximo Zelda, estamos esperando o próximo Donkey Kong, estamos esperando o próximo Kirby. Aí virava o console, virava a geração, o que o nintendista queria? Outro Mario, outro Zelda, outro DK, outro igual. Não tinha variação, era sempre o mesmo jogo, toda vez. Não tinha não tinha uma variedade igual tem hoje de franquias e de marcas que fazem jogos. A Nintendo sempre foi tradição, sempre foi aquelas franquias, e ela vai levar isso até o dia que ela acabar. As outras empresas vieram com o tempo. Então, assim, a Nintendo sempre foi estabelecida no mercado, sempre foi sinônimo disso. Então ela acaba por usar essa influência, digamos assim, que ela tem no mercado para ditar um pouquinho o que acontece com a marca dela e influenciando os outros, porque a Microsoft já subiu o preço do Series S, né? Subiu em R$1.000 o preço do Series S, um console de entrada, né? E que tá custando a mesma coisa que um PlayStation 5 na versão digital. E aí qual é a diferença entre eles? É um abismo. Aí você pega o Nintendo Switch, o Lite é a porta de entrada dele. O Nintendo Switch Lite é a porta de entrada pra Nintendo. E a gente não vê redução no preço do Nintendo Switch OLED, redução de preço do Nintendo Switch híbrido, do que sem ser o OLED. A gente só vê aumento de preço, a gente só vê o caldo entornando, só vê o negócio ficando mais caro e sem retorno. Né? O videogame fica mais caro, o jogo fica mais caro, a gente não recebe mais um jogo de graça por mês para testar, a gente não recebe mais um joguinho ali rápido no Virtual Console. O que a gente recebe? Mais plano de assinatura, mais valor para pagar e menos coisa em troca.
Essa parte de serviço a Nintendo tá devendo mesmo. E é como você falou, a Nintendo não pode se fiar muito nesse negócio de eu tenho qualidade, eu tenho IPs sensacionais, então eu posso chutar o balde, porque você vê que isso aí não segurou o Wii U, isso aí não segurou o Nintendo 64, então tem que tomar cuidado, né?
O Wii U acho que foi mais falha de marketing, né? Colocaram um console com o mesmo nome, quiseram repetir o sucesso do Nintendinho com o Super Nintendo, e não deu muito certo, porque, pô, o videogame flopou, né? Vamos dizer assim, né? Em termos recentes, flopou.
Sobre o preço de consoles, né? A gente aqui tá abordando mais jogos, né? Sobre o preço de console, primeiro eu queria dizer que esse aumento da Microsoft do Series S só aconteceu no Brasil, de R$1.000, e não faz sentido nenhum os caras catam um console de entrada e deixar ele mais caro que o PlayStation 5, cara. Isso é maluquice. Eu não entendi porque que a Microsoft Latinoamérica fez isso. Os caras tão doido.
O Brasil sempre foi prejudicado com isso.
Tá tão doido, né? Mas deixa isso pra lá, não quero entrar na polêmica de Xbox, que aqui a ideia nossa aqui é discutir Nintendo, né?
Mas tá relacionado, porque se a gente for pegar o aumento do jogo do Tears of the Kingdom, foi de 300 pra R$357. Se ele vale ou não isso, eu não posso dizer porque eu não sou especialista, né? Não sou avaliador, sommelier de jogo. vamos dizer sommelier, né? Mas assim, o que ele entregou a mais que valeu esses R$57? O que eu ganhei em troca? Esses R$57... estão diluídos na minha experiência, igual o Vini falou mais cedo? Minha experiência é melhor e eu tenho que pagar mais caro por isso?
Mas voltando a falar em consoles, a Nintendo, ela, na parte de hardware pelo menos, ela tenta dar uma reduzida pra gente ter uma opção mais barata, né? Você vê que o Nintendo, assim, o Super Nintendo teve o modelo Baby, né? Aquele menorzinho que é mais barato. O Wii, o Nintendo Wii teve uma versão mais barata também, menorzinha, né? O Switch tem o Switch Lite. O 3DS, eles lançaram 2DS pra ser mais barato. Então eles dão uma... Eles costumam lançar modelos de console que são mais baratos e mais acessíveis. Então nessa parte eu acho que a Nintendo até que é legal. Ela faz legal. Só o que eu fico brabo mesmo é que ele não baixa o preço dos jogos. O cara lança o jogo preço cheio. Anos depois ele ainda é o preço cheio e no arredo pé, entendeu? Não baixa o preço do trem aí.
Não baixa mesmo.
É. Um outro ponto que alguns canais de YouTube, alguns comentários fizeram também, é sobre a escassez, tá? Esse argumento eu não concordo muito. Eles dizem o seguinte: os jogos da Nintendo não baixam os preços porque a Nintendo é muito controladora com a quantidade de cartuchos de mídias físicas que ela solta. E é limitado, ó. Eu vou lançar esse tanto de mídia física aqui e é isso aí. Comprou, não comprou. Então você sabe que a tiragem limitada é que ela vai acabar. Então a galera corre para comprar e o preço acaba valorizando, né? Porque tem mais demanda do que oferta, né? Eu acho esse argumento questionável, primeiro porque isso explicaria para mídia física, para cartucho, mas os preços da loja digital também não abaixam. Então não, eu acho que esse argumento não vale, entendeu? E tem outra, mídia física, PlayStation e Xbox também lançaram. Também lançava mídia física, também é limitado. Eles não lançam infinito de cada jogo em mídia física. Tem uma tiragem limitada e lá baixa o preço. É só na Nintendo que não. Então, o argumento de que da Nintendo não baixa porque a tiragem é limitada, não concordo, porque nas outras plataformas também é limitado e isso não explica o porquê que a mídia digital não baixa o preço.
É, Cata, vou complementar aqui agora com dados. Tirei do site Statista. É um site bem bacana que traz informações financeiras em gráficos. E aí ele traz com todos os dados, são dados públicos que a própria Nintendo divulga, né, nos seus sites. Ouvinte, se você quiser dar uma olhada depois lá, joga assim, né? IR Information Nintendo. Ele vai direto para a página, do site direto em japonês. Que ele traz então aqui nesse site, Statista, ele compila, né, de uma maneira um pouco mais visual, um pouco mais fácil. Ele vai trazer então informações desde 2019 até o ano passado, 2023. A relação percentual de vendas entre jogos físicos, né, e jogos digitais. E aí é importante a gente destacar aqui que em 2023, comparativamente, né, foram 56,1% de jogos digitais, né, versus a versão física. Enquanto que em 2022, 56,2%. Então teve um decréscimo aí, as pessoas, né, compraram mais jogos mídia física no ano passado. Mas o que me chama a atenção desses números, né, afinal números são só números, mas tá, o que isso significa? Que mais da metade dos jogos, né, da receita que a Nintendo tem com os seus jogos, né, com o seu software, ela vem de jogos que não tem esse gasto logístico, né? Esse gasto aí de pagar navio para atravessar, imprimir coisa errada, com o nome errado do jogo do Mario no Brasil e coisa e tal, tradução, né? Não tem armazenagem, estocagem. Então, aí a pergunta que fica é: esse dinheiro tá indo para onde? Né? Porque assim, pensando agora em números, né? Eu tô aqui pesquisando, pesquisei. E os números, né, dos salários, porque eu pensei assim, né? Tá, então esse dinheiro deve estar indo para algum lugar. Eu vi recentemente uma polêmica envolvendo o salário de CEO, né, da Activision Blizzard. Que como era um valor assim que podia custear vários jogos por muitos anos, né? Versus aquilo, o salário que os desenvolvedores recebem. E o valor do CEO, né, da Nintendo, não é muito grande, não é muito alto comparado com outros CEOs. Obviamente que é um salário anual fora de série, né? Assim, tá lá na média ali 2 milhões e meio de dólares no ano, que é muito dinheiro, mas vamos parar pra pensar, é que tem outros CEOs, né, da Activision Blizzard, o Bob Kotick, que tava tirando aí uns tempos atrás 154 milhões, né? Mas beleza, então o dinheiro da Nintendo não tá indo pro CEO, tá indo pra onde esse dinheiro? Essa é a dúvida que eu tô agora, galera, ou pra onde que está indo esses gastos?
Bem levantado isso daí, né? Ou tá indo pra aposentadoria do Miyamoto e do Onuma, ou eles estão guardando porque vem tempos difíceis por aí. Estão se preparando pro próximo fracasso, provavelmente. O sucessor do Switch, que se manter o mesmo nome, vai flopar. Vou antecipar aqui, ouvinte, se a Nintendo manter o Switch como nome do novo console dela, vai flopar igual o Wii U. O Wii U foi o console menos vendido da história deles, e o Switch tá caminhando pra ser o mais vendido da história de todos. Já é o mais vendido da história da Nintendo, né? Se eu não me engano, não, tá um pouquinho atrás do DS, mas vamos falar de mesa, né? Então vamos se dividir um pouquinho. De mesa é o console mais vendido da história. Portátil tá quase lá, faltam só 20 milhões de unidades. E vai chegar.
Eu tô torcendo pra eles passarem o PlayStation 2 e eles serem o console mais vendido da história dos videogames. De toda a indústria. Se passar o PlayStation 2, é o console mais bem sucedido. Eu fiz a minha parte, comprei dois, então...
Eu também tenho dois.
Tô ajudando.
E olha só que interessante, como que você vende console? É com jogo, você não vende console sem jogo. Baixa o preço do jogo, Nintendo. Você vende mais videogame, você vira a maior da história. Você vai ter dois consoles no top 3. Switch, Play 2 e o DS. O DS é atemporal, né? Se você ligar um DS hoje, o negócio é sensacional. Play 2 é a mesma coisa. O Switch, então, daqui 10 anos nem se fala. Então, pô, baixa o preço aí. Dá uma reduzida aí, me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Igual o Rocha falava, no Tropa de Elite. Quem quer rir tem que fazer rir, Nintendo. Me dá mais coisa pra eu poder comprar seus jogos.
Eu quero jogar agora o quarto argumento, que é jogos da Nintendo são atemporais. O game design dos jogos da Nintendo é tão bom, que pode passar o tempo que eles continuam sendo excelentes de se jogar. Se você pegar o Mario Kart Wii, ele ainda é um jogo fantástico para se jogar. Se você pegar Super Mario World de Super Nintendo, ele ainda é um jogo fantástico para se jogar, sabe? Então, você pega os jogos da Nintendo, mesmo de consoles passados, o jogo ainda é bom. A jogabilidade dele é sensacional, mesmo no hardware ultrapassado. Então, como o jogo continua com aquela jogabilidade gostosa, com aquele gameplay ótimo, a percepção de perda de valor com o tempo, assim, esse jogo aqui é um jogo velho, não acontece. Você pega, por exemplo, jogos, escolhe um jogo aí da mesma época do Mario Kart 8, ou pega um jogo da mesma época do Legend of Zelda Breath of the Wild. Se você pegar os jogos dessa época e jogar hoje, muitos deles, você fala, cara, envelheceu mal esse jogo, hein? Esse jogo tá cara de velhão, a jogabilidade tá ruim. Já os jogos da Nintendo, não. O Breath of the Wild ainda é sensacional. O Mario Kart 8 ainda é sensacional. Por isso, como a jogabilidade deles é atemporal, o preço não baixa. Eu tava falando com os meus colegas aqui, essa semana me deu a doida, eu saí procurando Pokémon Red, o Pokémon Blue, o Pokémon Green pra comprar. Originalzinho de Game Boy, né? Cara, estão sem caixa, com qualidade mal menos, é 300, 400 pau, cara. Preço de jogo novo, e é um jogo do Game Boy. 40 anos. Tem 40 anos esse negócio. Aí eu não comprei, né? Quando sou torcedor também, mas... Cara, eu fico pensando, cara, se quiser jogar um Pokémon Blue hoje, 300 conto, meu.
Se saísse no Virtual Console, ajudava, né?
Pois é.
Mas não sai. Aí é isso. Mas esse fator de envelhecimento dos jogos deles durarem, isso sempre valeu pra alguns jogos. Não é todo jogo que envelhece bem, né? E da Nintendo, especialmente, tem alguns jogos aí que envelheceram meio mal aí, mas... Os que envelhecem bem é como você falou, o preço não abaixa. Se tiver com caixa ainda, Alvin, te prepara para desembolsar o salário do mês, dependendo de quanto você ganha, até mais.
É, colegas ouvintes, lancei a pergunta e agora fiquei curioso, fui pesquisar aqui rapidinho, achei uma matéria do GameSpot, o site GameSpot, sobre como a Nintendo gasta o seu dinheiro, né, a sua fortuna, e achei aqui dados, informações muito interessantes. É, de maneira rápida, assim, né, para resumir a história, a Nintendo está focando em criar uma situação financeira, um caixa, né, uma poupancinha para poder continuar fazendo jogos bons, né, a longo prazo. Né, o que eles chamam aí, né, entre aspas, aí, de strong cash position, né, uma posição forte em relação a dinheiro. É, então, basicamente, eles destinam bastante da fortuna, né, da grana, para isso, assim, né, só em números. É, 870, isso assim, são dados de 2021, né? Obviamente que já estão atualizados, mas em 2021 foram, né, a reserva era 879 milhões para desenvolvimento de jogos de dólares, tá? Tudo isso aqui é dólares. 440 milhões de dólares para projetos que não envolvem o jogo em si, ao estilo de séries, filmes, tal qual o filme do Mario, né, coisa e tal. E 2,6 bilhões de dólares, né, o grosso do dinheiro, no que eles chamam de manutenção e expansão de relacionamentos com os consumidores através de projetos de infraestrutura, né? Então isso aí envolve guardar esse dinheiro para poder ter, né, para o futuro, para poder continuar fazendo jogos e coisa e tal. O que me parece, assim, né, pensando nos dados, eu acho que me parece uma posição bastante cautelosa em relação ao dinheiro, né? O que me deixa um pouco feliz, porque, opa, isso quer dizer então que eles não estão gastando adoidado em projetos B, C, D paralelos que talvez deem errado, mas estão usando o dinheiro aí com sapiência. Então, fiquei um pouco mais tranquilo agora, galera.
Bom que a Nintendo tá fazendo isso, cara. Acho que é a melhor coisa mesmo. Afinal de contas, eles não são que nem a Microsoft, que assina um cheque de 70 bilhão. Ah, vou comprar o Activision Blizzard. Tá aqui, ó, chequinho de 70 bi. Então, é bom que eles estão fazendo essa reserva para eles não sofrerem o risco de falir ou colapsar com um eventual erro. Já que a Nintendo é uma das empresas mais, assim, ousadas, assim, que tenta fazer coisas novas no mercado de games. Isso me deixa feliz, cara.
É isso, só reforço o que eu falei agora há pouquinho, né? Ela tá reservando o dinheiro porque tempos difíceis virão. Ela deixa em caixa guardado, porque se flopar mais um videogame, ela tem como se reerguer, ela não quebra igual a SEGA fez, né? Que a SEGA hoje, tadinha, nem jogo mais consegue fazer direito. Desculpa, SEGA, mas não dá. E olha só um adendo. Você viu, né, gente? Vini, professor de português, cheio das estatísticas. Você já pensou em mudar de carreira, Vini?
olha.
Já pensou em trabalhar nas exatas? Leva jeito, viu?
Olha.
Mercado financeiro, ó.
Quem sabe.
Ó, então, ouvinte, até agora eu falei os quatro argumentos que as pessoas normalmente alegam de por que, que o preço dos jogos da Nintendo não baixa, tá? Alta qualidade, a Nintendo quer manter seu senso de valor, escassez de produção de cartuchos de mídia física e os jogos da Nintendo são atemporais. Tá, tudo isso contribui, mas na minha humilde opinião, nada disso é o real motivo. Pra mim, o verdadeiro motivo dos preços do jogo Nintendo não baixar é que eles não param de vender. As vendas não baixam, cara. Porque se você pega, por exemplo, os outros exemplos que a gente falou, você pega o God of War Ragnarok, você pega, por exemplo, The Last of Us, você vai falar que The Last of Us não tem qualidade e a Sony não quer dar senso de valor nele? Claro que quer. Claro que The Last of Us é um baita de um jogo. Então por que The Last of Us caiu o preço? Os caras ficam lançando remake do remaster toda hora, pra vender de novo a preço cheio, pra ter uma justificativa pra vender de novo a preço cheio. Porque as vendas, se você botar o gráfico de vendas do The Last of Us, do God of War, ou do Halo, ou do Starfield, o que quer que seja, do Alan Wake, mesmo jogos grandes de PC, Xbox e PlayStation, eles têm um platô, eles vendem muito no lançamento, aí vai caindo, chega uma hora que a venda fica bem baixa. Aí o que eles fazem? Eles lançam esses jogos com preço mais baixo, lançam em promoções, pra ganhar mais uma grana e vender, porque senão a galera que já comprou, não vai gerar vendas novas. Então, por exemplo, a PlayStation, eles fazem os PlayStation Hits, que eles pegam os principais jogos deles e vendem por um valor mais em conta, mais baixo, em promoção, e pô, show, né? Aí a galera que não comprou porque tava caro, compra agora porque tem promoção. estratégia do PlayStation Hits. Super show, eu compro muito PlayStation Hits. Agora, a Nintendo, desde que lançou Mario Kart 8, não vê as vendas do Mario Kart 8 baixar. Ele tá na lista de 10 jogos mais comprados do mês desde sempre, cara. 9 anos. Ora, se a venda não baixa, pra que ele vai baixar o preço?
É verdade. Toda vez que eu entro na loja do eShop ali do Switch, tem os 30 mais vendidos, né? Toda vez o Mario Kart tá ali dentro. Não teve uma vez que eu abri e não tava o Mario Kart ali. Sem estar em promoção, hein, ouvinte? Mario Kart é preço cheio.
Para pensar, o motivo para um vendedor baixar um preço, te dar um desconto, é vender mais, certo? Ele vende mais e ele ganha na escala. A Nintendo não vai vender, a Nintendo já vende pra caramba, entendeu? Então ele pensa assim, pra que eu vou baixar o preço se eu vendo pra caramba, mesmo com o preço cheio? Aí só tem preço cheio, é isso, preço fica preço cheio forever.
É loucura, né, para pensar desse jeito, né? Assim, ouvinte, de maneira bem simples. Pô, você vende ali abre uma banquinha de limonada, você começa a vender a banquinha de limonada, sei lá, chuta um valor assim, 10 reais. E a galera compra todo dia. Aí você vê outros, pessoas veem você vendendo limonada, abrem outra banquinha ali, só que por 5 reais. E eles não vendem e você continua vendendo. Você vai baixar o preço? Não. Eu não baixaria também, gente. Como jogador, me dói muito falar isso em voz alta, sabe? Mas eu não faria isso também, não.
E é justo, né? Se vende bastante, eu vou maximizar o meu lucro em vez de diminuir. Tá certo que alguns jogos poderiam, eu acho, né? Aí é a opinião minha. Eu acho que poderiam entrar em promoçõezinhas mais agressivas, assim. Metade do preço. Compra dois, leva um, sabe? Esse tipo de negócio, assim, acaba ajudando tanto a Nintendo em aumentar o seu público, porque como a gente fala de Nintendo no Brasil, né? No mundo é muito diferente, né? O preço do jogo lá não é o mesmo do jogo aqui. Sem falar a tributação e tudo mais, tudo que envolve as compras. Tá certo que a criação da eShop brasileira, né, favorece isso, porque a gente tem os preços daqui, não tem que ficar comprando cartão internacional. Eu mesmo, no passado, fiz cartão internacional pra poder comprar na loja dos Estados Unidos, do Canadá, né? Minha conta do Wii U é do Canadá, porque não tinha do Brasil. E agora a gente nem pode mais, né, trocar de região. Acho que, se eu não me engano, não dá mais pra trocar de região, tem que comprar na sua. Você não consegue comprar em outra região e trazer pra sua. Mas tem que jogar só com o console na Austrália, por exemplo. O jogo sai um dia antes, né? Austrália, qual do fuso horário. Então, a criação da eShop Nacional favoreceu isso. Mas, pô, coloca uma promoçãozinha ali num joguinho. Coloca ali a 50% do preço. A Black Friday, uma promoção de fim de ano. Ah, vai atingir muito mais pessoas. Muito mais. Isso Brasil, tá, gente?
Então, e aí, cara, as vendas não baixam. Por exemplo, um cara comprar o Switch hoje. Tem alguma dúvida que ele vai correr atrás de comprar o Mario Odyssey? Que vai correr até de comprar o Mario Kart 8, Breath of the Wild? Claro que ele vai correr atrás de comprar esses jogos. Então, a procura, mesmo após anos deles terem sido lançados, continua alta.
Eu tenho um exemplo, cara. Um amigo meu, David, um beijo, David, comprou meu Switch, inclusive. Eu vendi meu Switch pra ele. Aí ele falou assim, que jogo que você me recomenda? Eu falei assim, ó, tem esses, esses, esses. No dia seguinte ele comprou o Voucher e comprou o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. Então assim, ele comprou o meu Switch e comprou os dois jogos da franquia, de uma vez só, assim. Um de 2017 e outro de 23. Então, isso já indica alguma coisa, né?
Tem um outro argumento também que o pessoal usa, que talvez seja válido, talvez não, que é o seguinte, experiência Nintendo, você só joga em console da Nintendo. Tá. Isso o oposto disso é o Xbox, que a galera fala, ah, eu não preciso comprar um console de Xbox, porque se tem algum jogo do Xbox que eu gosto muito, eu jogo no PC, eu posso jogar no PC, e é verdade, dá pra você jogar no PC. Já no PlayStation, um jogo bom do PlayStation, ele é exclusivo do PlayStation, né? Ele, eventualmente alguns jogos saem no PC, mas tem que esperar muito tempo, você tem que esperar um tempão. Então, assim, talvez a exclusividade de um jogo Nintendo ser só na plataforma Nintendo, dele nunca sair para PC, talvez também contribua pro preço não baixar. Jogos da Nintendo, eles não baixam o valor porque você só pode jogar no console Nintendo, só pode jogar na plataforma Nintendo. Não dá para você falar, ah, eu vou esperar o preço baixar porque isso aqui vai sair no PC lá na frente, eu jogo no meu PC, eu jogo mais barato. Isso não vai rolar. Sabe, assim, jogando por meios lícitos, vamos chamar assim, o seu jogo não vai chegar no PC, certo? Então, talvez o fato de você saber que ele não vai ser acessível no PC faça com que a percepção de preço não baixe. Fazer, pô, melhor comprar agora esse negócio porque é melhor comprar isso aqui pelo preço cheio mesmo, porque não vai chegar no PC. Vocês acham que esse raciocínio é válido? Acontece?
Sim, com certeza. Eu tava parando pra pensar aqui, eu tava tentando lembrar, né, as que situações que eu já havia passado por isso. O Baldur's Gate 3, ele foi lançado pra PlayStation 5, né? Pra computador, pra PlayStation 5. E pra Xbox demorou bastante. E eu olhei o preço no PlayStation, tava R$360, eu falei, eu não vou pagar isso não. Né? No PC custa 200, no PlayStation 360. Falei, poxa, falei, vou esperar o Xbox, bastante gente fez isso. Lançou no Xbox, lá no dia do The Game Awards, fui lá, comprei, paguei lá 260. Então, olha só, né, um desconto aí de R$100. Ah, Vinícius, por que você não comprou no PC? Porque meu PC não roda. Tão simples quanto isso, né? Meu PC é da Xuxa, então, infelizmente, não tem como. Agora, ouvinte, olha só, eu tenho, vou confessar uma dor pra vocês aqui agora. Eu, quando joguei o Zelda Breath of the Wild, foi o primeiro Zelda que eu joguei, assim, parando pra pensar de maneira, tipo, que eu joguei inteiro, né, do início ao fim, foi o Breath of the Wild. E eu achei maravilhosa a franquia, maravilhosa, maravilhosa. Foi assim, quando eu comprei meu Switch, eu fui lá e adquiri, comprei, paguei preço cheio no Zelda, porque eu falei, gente, eu preciso jogar esse negócio. Joguei e foi assim, maravilhoso, revolucionário. E aí eu pensei, na hora, eu quero jogar todos os outros Zeldas, eu quero jogar tudo dessa franquia. E eu descobri que não dava. Não dava. Por que que não dava? Porque eu preciso ter um console da Nintendo específico, né? Com só outros consoles específicos pra poder jogar. Aí você me diz hoje, ah, Vinícius, mas agora tem no Switch Online. Exatamente. Hoje tem no Switch Online, e beleza, né? Estou jogando, coisa e tal, já até baixei. Agora, quando eu joguei o Bafo Selvagem, não tinha esse sistema do Switch Online, né, do Nintendo 64 e coisa e tal. Então, jogar Majora's Mask ou, né, o Ocarina, simplesmente não tinha como. Eu tinha que ter o console especificamente e eu não tinha. E eu pensei, eu cogitei muito em comprar, né? Eu lembro que eu até pedi dica pro Kata, ah, quero comprar aqui um 3DS, coisa e tal, o que eu preciso fazer? E aí, gente, eu fui pesquisar e, nossa, tem que envolver no mercado paralelo, né? Que o mercado é dos usados e aí você acha um console por R$2.000, outro console por R$400, e você fica assim, nossa, né, o que tá acontecendo? Então eu pensei assim, não vou jogar, vou deixar, porque eventualmente vem pra Switch. Veio, mas demorou bastante. Então concordo contigo sim, Kata. Eu acho que esse sistema de tornar os jogos exclusivos para pro hardware da Nintendo, faz com que tenha um apelo muito forte. É o Mario, né? Você quer jogar Mario? Você não vai jogar Mario em outro lugar, né? Você não vai jogar Mario no PlayStation 5. Não tem como, né? Então eu acho que sim, isso faz com que vire uma espécie de venda casada, né? Porque para eu poder ter acesso a esse jogo que eu quero, eu preciso comprar esse hardware aqui, esse sistema operacional para poder jogar.
Eu vou além ainda, hein, gente? Eu, como consumidor de Nintendo há uns anos já, eu tenho aqui o Wii, aqui em casa, tenho o Wii U, eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que tem o Wii U, e o Switch. Se você pegar o Switch, ele é a junção dos outros dois. Ele tem o controle de movimento do Wii, ele tem a praticidade de jogar na televisão do gamepad do Wii U, e ele tem o movimento, ele tem o portátil, ele tem o de mesa, ele tem dois controles, tem giroscópio, tem infravermelho. Aí você volta um pouquinho pra trás. Qual era a diferença entre PlayStation 3 e o Xbox 360? Não tinha tanta diferença. Era hardware um pouquinho, né? E a mídia. Qual que era o videogame da Nintendo na época? O Wii. Movimento. Boom, estourou. Aí você olha o Wii U. Bom, tem o gamepad. Posso jogar com a TV desligada. Um console de mesa que eu não preciso ter a TV ligada. O Nintendo 64, aquele controle maravilhoso. Em forma de M, com gatilho atrás. Sensacional. Então, a Nintendo sempre foi pioneira na inovação dos seus videogames, ela sempre lançou antes, e os videogames são sensacionais, você só consegue jogar aquilo no console da Nintendo. Eu não me vejo jogando Zelda, por exemplo, no controle do PlayStation 2, do PlayStation 3. Aí depois que as outras empresas foram começando a tentar agregar um pouquinho no console, você pega o Motion Sense, né, o PlayStation Move ou o Kinect, é sempre uma forma de trazer um algo a mais pro console, para fazer com que aquele jogo pudesse ser jogado só ali. E a Nintendo sempre teve isso. Aí agora a gente pega uma coisa, gente. Não sei, Kata e Vini, não sei se vocês vão concordar. Até o ouvinte, vê se você concorda comigo. Vocês abrem a Steam, tem God of War. Você abre a Steam, você não vê Mario Wonder. Você abre a Steam, você vê todos os jogos que tem pra Xbox. Ou a maioria. Como o Kata falou. Pra que que eu vou ter um Xbox se eu posso jogar no computador? O computador, ele tem um benefício ainda. Eu posso fazer o upgrade nele. O console, ele é fechado. Eu não posso melhorar meu console. Se daqui a 10 anos eu quiser manter meu PC, é só eu trocar as peças dele e ele continuar rodando todos os jogos antes, os novos e os que vão vir. O Xbox, não. Ele é uma caixa, né? Piadinha. Ele é uma caixa fechada e que não tem upgrade. Ele vai rodar aquilo e acabou. Então a Nintendo, ela tem esse benefício.
O Xbox, só dar um adendo aqui, o Xbox, ele tem uma filosofia completamente diferente da Nintendo. Tanto que, no Xbox, os jogos principais dele, você sequer, o caixista médio, né? É, assim, a pessoa que é o fã do Xbox médio, ele sequer pensa em comprar os jogos, porque os jogos principais saem no Game Pass. Então, a plataforma, ela sequer incentiva a venda do jogo. Ele incentiva que você seja assinante do serviço deles. Então, eles não incentivam que você... A plataforma Xbox não faz muita força para você comprar os consoles deles, já que você pode jogar também numa televisão smart, você pode jogar também no PC. E eles também não fazem muita força para você comprar o jogo deles. Você pode simplesmente assinar o Game Pass e jogar. Então, a filosofia é completamente diferente.
Você abre, eu repito, você abre a Steam, você não vê um jogo da Nintendo. Você vê God of War, você vê os jogos do Xbox, quase todos, mas você não vê um Zelda, você não vê um Mario, você não vê um Pokémon. Não tem, não adianta. Pode ter o melhor PC do mundo, que por meios oficiais, você nunca vai jogar um jogo da Nintendo lá. Eu falo nunca porque vai ser muito difícil a Nintendo liberar as suas propriedades intelectuais, né, as famosas IPs, para outra plataforma. Quer jogar, é no meu. E aí ela tira tudo, né? Ela beneficia do hardware, do software, né? Ela que faz. Então aí justifica o valor, né?
Bom, então as minhas considerações finais é o seguinte. Temos todos esses motivos que a gente falou, mas pra mim, os jogos da Nintendo não baixam de preço ao longo do tempo simplesmente porque eles continuam vendendo a rodo. E a Nintendo não baixa a etiqueta de preço e continua vendendo que nem louco. Então pra que eu vou baixar o preço? Esse que é o motivo. Se um dia... Cata, pode ser que isso aí um dia muda? Pode, né? Se o gráfico de venda dos jogos exclusivos da Nintendo acontecer o mesmo que acontece com os exclusivos da Sony, com os exclusivos de PC, com os exclusivos Microsoft, se for a mesma coisa de vende muito no primeiro mês, depois cai, pode ser que a Nintendo mude a sua filosofia, mas não aconteceu isso nos últimos 40 anos. Não tá com muita cara que vai acontecer no futuro próximo, não.
Ô, Cata, eu complementando ainda o que você passou agora, eu lembro de ter visto o tiozão, todo mundo já deve ter visto o tiozão nos podcasts e tudo, que vende jogo, tem loja de retro game e tudo mais.
Curto pra caramba o tiozão, vou direto na loja dele.
Nossa, eu adoro os conteúdos dele, é sensacional. E ele falou um negócio que, assim, é verdade, você tem um jogo novo na loja, mídia física, você tem que vender ele na primeira semana. Se você não vender ele, ele encalha. Ele não pega muita cópia de jogo, né? Onde eu quero chegar com isso? Foi como você falou do platô das vendas, né? Da curva de vendas. Se o jogo ele tá vendendo tanto, por que que eu vou baixar o preço? Eu concordo com você nisso. Só que aí tem a mídia digital nessa também, né? A gente não tá falando só de mídia física, a gente tá falando de mídia digital. Quando a gente tem mídia digital, ela vende muito mais. Ela é a maioria do mercado brasileiro. Então, assim, não justifica tanto esse manter o preço lá no alto sempre, mas como o Vini havia falado no começo, os números, nesse caso, não são só números. Eles ditam o ritmo do mercado. Eu tô vendendo N jogos por mês. Por que que eu vou cobrar M se eu tô vendendo N? Eu vou cobrar N mais um. Eu vou cobrar mais, eu quero mais dinheiro. Tem gente que vai comprar? Eu vou comprar. Se a Nintendo anunciar hoje, eu vou comprar. Então, assim, é justificável, né? A gente sofre como consumidor, que tem que pagar cada vez mais caro, mas fazer o quê? O negócio é bom e a gente quer jogar.
Eu quero só terminar aqui na minha fala, pensando em, na realidade, agora não nos jogos exclusivos de Nintendo, jogos oficiais, né, da Nintendo, mas relatar agora para o ouvinte e para os colegas uma experiência pessoal minha com relação a jogos, né? Eu tenho acesso ao sistema da PlayStation, ao Xbox, PC. Meu PC não é tão bom assim, mas alguma coisa basiquinha ele roda, né? E Switch. Então, assim, sendo bastante honesto em relação a preços, porque eu sempre pesquiso bastante. Jogos indie, eu gosto muito de jogos indie, né? Jogos de pequenas desenvolvedoras. Eu geralmente acho eles com um preço bastante competitivo, bastante interessante pro meu bolso, no sistema da eShop, no Switch. Então, por exemplo, o Dredge, eu comprei, que foi um jogo de 2023, né? Foi indicado um dos melhores indie do ano de 2023. Eu comprei ele mais barato e, assim, substancialmente mais barato, coisa de 30, 40% mais em conta do que no PC, do que no PlayStation, no Xbox. É importante pontuar que, sim, a Nintendo, para os jogos oficiais, tem um preço tabelado que fica lá para sempre, né? E é isso aí, pronto, acabou, senta e chora, fazer o quê, né? Não tem muito como fugir disso. Mas, em outras medidas, né? Em outras searas, outros modelos de vendas, os jogos indies de parceiros, os preços são bastante convidativos. Então, assim, ouvinte, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? É, apesar do nosso papo aqui ser meio negativo para nós, consumidores, né? Puxa vida, Mario vai ser aquele preço mesmo, Zelda vai ser o preço de sempre, Mario Kart 8 vai ser sempre o mesmo preço. É, não desanime, não, porque dá para achar preços mais agradáveis ao bolso, com jogos também muito bons, mas, né, obviamente, não jogos oficiais da própria Nintendo.
Isso que o Vini pontuou é muito importante. Realmente, os jogos multiplataforma, eles têm promoções boas, sim, no Switch. Tanto que Horizon Chase, Sea of Stars, são jogos que têm outras plataformas e eu prefiro jogar no Switch. Não só pela comodidade de levar o jogo comigo, mas porque eu espero dar promoções boas e chegam promoções boas para esses jogos. Então isso é muito, muito bem pontuado, Vini, que essa questão de riscar um preço e falar, ó, eu não baixo, isso é mais para exclusivos Nintendo. Os multiplataformas não, eles têm promoção boa, sim, e baixam o preço com o tempo, sim. Vamos abrir agora aquele bloco dos comentários dos ouvintes que eles fizeram na semana passada, né? O nosso ouvinte Pedro disse assim, comentando sobre Baldur's Gate 3, não ser justo ele ganhar o GOT porque ele é todo bugado, né? Aí o pessoal defendeu, falou que não sei o quê. O Pedro comentou o seguinte, pior que Baldur's Gate 3, era bem bugado mesmo. Precisaram de 5 patches de correção e 13 hotfix para arrumar o jogo. Tinha gente perdendo save, quests inacabadas e vários outros problemas, sobretudo no terceiro ato. Então, eu comprei o Baldur's Gate 3 para PC. Cara, veio uma atualização de 20 GB pro meu PC. Então, 20 GB de coisa de correção tava bugado para um caramba, você concorda comigo? Eu acho que sim. Ainda defendo a minha posição que sei lá, eu concordo, né, com o nosso ouvinte que havia comentado que Baldur's Gate 3... não deveria ganhar, porque ele veio bugadaço e isso dá uma sinalização perigosa para a indústria. Infelizmente, sim, né? O Bruno Moreira de Souza comentou, pessoal, muito obrigado por terem lido meu comentário do trocadilho Wonderful. Achei sensacional a ideia de leitura de comentários. Bacana essa troca de ideia. Então, feliz 2024 para todos nós. Isso aí. Então, Bruno Moreira de Souza desejou feliz 2024 para todo mundo, para a gente e para todos os ouvintes também, né? E vamos agora à nossa enquete da semana passada. Você tem um Wii U? Aí, Vitor, você acha que alguém... Quanto você acha que deu essa enquete aí?
Ah, eu acho que deu zero.
Então, no nosso programa de retrospectiva Nintendo 2023, fizemos uma enquete. Você tem o Wii U? E 100% dos nossos ouvintes responderam que não tem o Wii U. Ninguém tem. Ninguém respondeu que tem, viu, Vitor? Só você mesmo que tem.
Aí, tá vendo? Eu falei que é só eu aqui no Brasil que tem. Eu e um amigo meu que trabalha comigo, então, Josilão, mais um beijo. Ele também tem o Wii U também, a gente conversa na hora do almoço sobre Nintendo. Ele é fãzaço aqui do podcast. Então, ele também tem um Wii U. Branco, devo lembrar. Branco, modelo básico. O meu é o preto, é o modelo deluxe. Como se tivesse muita diferença no Wii U, né? Só nós dois temos no Brasil.
Então, vocês guardem bem esses consoles aí, porque, cara, acho que só vocês mesmo que tem. Eu queria muito ter, mas não dá não, cara.
Eu não vendo o meu, tá, gente? O meu não está à venda.
E é isso aí, meu querido ouvinte. E você? Você concorda com a Nintendo? Esse negócio da Nintendo não baixar o preço dos exclusivos dela? Se você fosse a Nintendo, você baixava o preço? Ou não? Você ficava com dó do jogador? Fala, pô, já lancei o Mario Kart 8 há tanto tempo, né? Vamos dar um desconto pra galera ficar contente? Você dava desconto? Você baixava o preço? Ou não? Nintendo tá certa. Coloque aqui nos comentários. Esse é o NBlastCast. Somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas, tudo sobre esse universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Valeu!
E aí, pessoal, fui!
Edição e sonorização feitos por Luigi.